paz. Hoje nós vamos falar o quarto tema desta conversa. Como eu disse na conversa anterior, nós por enquanto só está estabelecendo coimões, ampalos para aquele que quer vivenciar uma caminhada espiritualista. Por isso, nós temos falado de temas genéricos. Mas nós já colocamos quatro coimões. E agora já está na hora de nós entrar um pouquinho nas particularidades. Hoje vamos conversar de uma coisa mais específica. E isso vai ser importante, porque esta conversa vai mostrar a prática de tudo que nós estamos falando a vocês. O tema de hoje é aguechão verbal. Da última vez nós falamos sobre relacionamentos humanos, genérico. Hoje vamos falar específico, relacionamentos humanos, onde asam aguechões verbais. Não vou falar ainda em aguechão física, mas em aguechão verbal. Quando se fala em aguechão verbal, é preciso falar um pouquinho do tema, porque vocês acham que a questão verbal, para existir, precisa haver uma intensidade determinada, precisa haver alguns tipos de palavras. Mas isso não é real. Qualquer fage que seja contalia ao que você pensa, já é uma aguechão. Sabe, uma pessoa só dizer para você assim, eu não concordo com isso, já está lhe aguedindo. Uma pessoa dizer assim, ah, você é bobo, já é uma aguechão. Tanto assim que o Cristo fala, se você chamar alguém de bobo, ir lá a julgamento. Então nós vamos tratar daquelas conversas onde existem contrariedades, daqueles relacionamentos onde existem contrariedades que são proferidas verbalmente. Antes de nós conversarmos, é preciso entender o ser humano. O ser humano é uma personalidade. O que quer dizer isso? É um conjunto de verdades, conceitos, informações. É um conjunto de crenças. Por exemplo, sou homo, moro na cidade do São Paulo, vivo em determinado bairro, trabalho em determinada empresa, faço isso, faço aquilo. Este conjunto de coisas é uma personalidade humana. Reajo com nervosismo, reajo com calma, sou orgulhoso, sou vaidoso. Tudo isso está dentro da personalidade humana. Segundo detalhe, não existem dois seres humanos iguais. Ou seja, não existem duas personalidades que possuam o mesmo conjunto de verdade em gênero número igual. Por lixo, quando duas personalidades ou seres humanos se encontram, sempre há um choque. Um choque de verdades, um choque de hábitos, um choque de costumes, um choque de temperamentos. Sempre há, são dois seres antagônicos. Dois seres que possuem o seu conjunto de verdades individuais. Terceiro detalhe. Todo ser humano, por característica, é egoísta. Quando eu falo assim, eu não estou ofendendo ninguém, não estou xingando, não estou brigando. Eu estou usando o termo egoísta como propriedade íntima de todo ser humano. O que quer dizer ser egoísta? Pensar em si antes do outro. Pensar a partir de si, do seu conjunto de verdade. Querer se sobrepor ao outro. Isso é ser egoísta. Ser egoísta é viver a partir de um eu, acreditando no eu e querendo que o eu tenha a palavra final da coisa. Isso mentalmente, perguntou a filha. Sim, isso mentalmente, não em ato.
Porque o ato seria a karma.
Sim, o ato seria a prova. Então, o processo mental de dois seres humanos, quando frente a frente conversando um com o outro, é este. É a partir das suas verdades, querendo defender as suas verdades e querendo que o outro compre a sua verdade. Pensando dessa forma, quando você diz para uma pessoa, aquela lanza é um alimento gostoso, todas essas particularidades estão presentes em você e no outro. E se o outro não gostar de lalança, como é que fica? Ele vai querer se defender. Porque você atacou ele quando você disse uma coisa diferente do que ele pensa. O egoísmo faz ele se defender. Então ele vai dizer, não, lalança não é uma coisa gostosa, lalança não pesta. Isso é uma agressão verbal para você, porque você também quer defender, e aí você vai começar a discutir que lalança é bom. Essa é a forma humana de viver, é assim que todo ser humano vivo. Pode não cegar a via de fato a brigar, mas vai haver ali uma série de ataques e contra-ataques para que cada um, onde cada um vai lutar para que a sua verdade prevaleça sobre a do outro. Este é o fundamento que o espiritualista entende, que o espiritualista reconhece. Por lixo, quando o outro diz que a lalança não é um alimento bom, ele não sente nisso uma agressão verbal, mas sim
uma defesa dele ao seu argumento. Este é o detalhe que vocês, que o ser humano, aquele que não vive para a postimache de Deus, não compreende. Ninguém ataca ninguém. Todos se defendem de você. Você já viu alguém ficar contaliado se o que você diz é o que ele pensa? Claro que não. Ele só se sente contaliado e só rebate o que você fala quando o que você fala atacou o que ele acredita. Então ele não lhe ataca de volta, ele te defende, ele não quer que a sua verdade sofra, que a sua verdade perca, porque ele é egoísta por natureza. Essa é uma compreensão importante para o espiritualista. Saber que no mundo, tudo e todos são personalidades individuais, egoístas. E por isso, quando acontece uma contrariedade, se defendem de você. Sabendo disso, o espiritualista pode não escolher sentir-se magoado, sentir-se ferido, sentir-se atacado pelo outro. Ele, de quando ouvo o que o outro fala, com a atenção plena ao que a sua mente produz, ao invés de corroborar com o próximo ataque, que é uma nova defesa que a sua mente está armando, ele dispara. Não tem que atacar, ele é um ser humano, ele tem o direito de acreditar em outra coisa. Novamente do arrajão. Eis aí então uma vivência que o ser humano que não busca Deus vive de uma forma, e o ser humano que busca Deus vive de outra. Este segundo jamais aceita a ideia de ter sido agredido verbalmente, mas sabe apenas que o outro se defendeu dele. Com isso, pode manter-se em paz, em felicidade, em harmonia. Com isso, está lá amando a Deus acima de todas as coisas, e está lá amando o próximo como a si mesmo. Ao invés de viver na contrariedade, ao invés de viver no sofrimento, ao invés de viver no sentir-se agredido. Como eu disse, é uma aplicação para um acontecimento específico do que nós já falou, mas também cria um novo corrimão. Então, até agora, nós disse que o espiritualista, para vivenciar essa vida caminhando para Deus, sabe que a matéria não pode alterar a sua moral. Sabe que a fatalidade existe. Utiliza-se da fé, integrando-se à vida do espírito, vive com atenção plena em si mesmo e não no mundo externo, e sabe que o mundo externo não lhe agride, mas está apenas te defendendo dele mesmo. Com as graças do Deus.